Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos à estreia do nosso podcast Calafrio nas plataformas de podcast. Aqui quem vos fala é o Eduardo Marques Alexandre, né? Deixa eu me apresentar. E o Calafrio Real é um projeto que começou como um blog alguns anos atrás, um blog bem amadorzinho, e hoje em dia é um canal no YouTube, lançado há quase um ano, que eu falo sobre casos criminais, mistérios, coisas esotéricas em geral. Na verdade, o canal começou mais com o esotérico, com mistérios, e hoje em dia tá mais nessa onda de true crime, que é algo que eu gosto bastante, que a internet ama, né? Então, eu tô fazendo esse conteúdo e tá sendo bem legal, e agora a gente tá por aqui também. Estamos estreando esse podcast, que é bem exclusivo para as plataformas de streaming. Então, mesmo que esse caso eu já tenha falado no meu canal, eu tô regravando o caso especialmente para o podcast, com conteúdo exclusivo, em que a gente vai debater um pouco mais e opinar um pouco mais do que eu faço no canal em si. O caso de estreia foi escolhido a partir do bom desempenho de um vídeo que eu fiz do tema há uns meses atrás. Como vocês viram, é o caso Daniela Pérez, o caso da filha da Glória Pérez, que foi assassinada pelo par romântico dela da novela, gente. Uma história assim surreal, que era anterior ao meu nascimento, mas que marcou tanto para mim, na minha infância, eu vi essa história. Quando eu era pequeno, isso me assustava muito, porque tinha um mistério envolvendo essa história, parecia que tinha alguma coisa envolvida com supostos rituais satânicos, coisas que davam muito medo, principalmente nos anos 90 e começo de 2000, que a gente não tinha tanto acesso à informação, né? Era tudo mais misterioso. Então, é um caso assim de dar calafrio realmente. Espero que vocês virem os calafrillers. Eu já chamo assim as pessoas que estão acompanhando o canal de calafrillers, mas ainda não pegou. Então espero que aqui no podcast a gente faça os calafrillers acontecerem no bom sentido, né, gente? Antes de começar, eu já informo que o caso ele pode ser inadequado para algumas pessoas que se sentem sensibilizadas com esse tipo de tema, que envolvem violência, assassinato e também narração de crimes, que às vezes são um pouco pesadas. Então, tenham cautela se vocês não estão num dia muito bom, gostam do conteúdo, mas hoje, ah, não, acho que isso pode me afetar e me deixar mal depois. Indico que vocês não vejam e procurem ajuda se vocês não se sentirem bem. Às vezes eu também assisto muito a esses tipos de conteúdo e não me sinto bem, então eu fico um tempo sem acompanhar e volto quando eu me sinto melhor, mais equilibrado. Então se cuidem, pessoal, porque esse conteúdo é feito para vocês curtirem. É claro que não é um conteúdo animado, mas é um informativo, né? História é fato real, então é feito como entretenimento para as pessoas que curtem. Então vamos para o caso Daniela Pérez, que é o caso que mais bem repercutiu lá no canal. Teve vários comentários, eu vou ler no final alguns comentários que tiveram sobre esse caso, e por isso eu escolhi ele para vir para cá, porque foi o primeiro vídeo do meu canal que chegou a 1K, a mil, mais de 1.000 visualizações, e ele é um vídeo que é dos mais assistidos do meu canal, assim, sempre tem acesso, então é algo que eu acho que vale a pena compartilhar. O caso já aconteceu há 27 anos, mas continua muito vivo na história de muitas pessoas, assim, tanto que no YouTube muitas pessoas ainda procuram o caso, encontram o meu vídeo, comentam e dão a sua opinião, como eu vou falar um pouquinho depois. A Daniela Ferrante Pérez Gazzolo, ela nasceu no dia 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Ela é filha da renomada autora de novelas Glória Pérez e do Luiz Carlos Salpique Pérez. A jovem tinha uma carreira promissora como atriz e dançarina na época que ela foi morta. A Daniela sempre foi bem carismática, uma moça assim bem talentosa, e por conta disso ela acabou se tornando bailarina e atriz, né? Ela sempre teve uma paixão pela dança muito forte, e ela acabou sendo convidada por uma escola de dança do Rio de Janeiro para ser dançarina. Então ela já era uma dançarina que tinha um destaque muito grande, ela chamava muita atenção, e logo também, por ter a mãe dela ali, né, como uma das maiores autoras nacionais, ela também conseguiu papéis de destaque em novelas, porque ela era talentosa, e além de ser talentosa, ela tinha alguma coisa que é essencial para que um ator se destaque muito, que é o carisma, né? Que é para qualquer celebridade se destacar muito. Tem pessoas que só vivem do carisma, e a Daniela Pérez é uma pessoa que, além de ser talentosa, ela tinha muito carisma. Tem algo assim nela que chama muito a atenção das pessoas até hoje. As pessoas amam ela de paixão e continuam amando. Então, o primeiro trabalho que a Daniela Pérez fez foi em uma novela chamada Cananga do Japão, no ano de 1989. Posteriormente, também no ano de 1990, ali já emendando o trabalho, ela fez a Chloe em Barriga de Aluguel. No outro ano, ela também fez a Yara no Dono do Mundo. E no ano de 1992, ela fez a personagem Yasmin na novela De Corpo e Alma, uma novela de sua mãe, e foi o último trabalho de Daniela Pérez, como a Yasmin, numa novela que falava sobre várias coisas esotéricas, sobre morte. O nome da novela é De Corpo e Alma, falava sobre morte, eu acho, sobre reencarnação também, tinha a ver com o tema. E durante as filmagens dessa novela, antes de a novela terminar, a Daniela acabou perdendo a própria vida de um modo muito, muito, muito bizarro. Nesse mesmo ano da morte, a Daniela também participou da encenação da Virgem Maria no especial do Roberto Carlos de final de ano. Enquanto participava da novela Cananga do Japão, ela conheceu o ator Raul Gazola. Ambos se apaixonaram na época e se casaram no ano de 1990. A Daniela Pérez, ela faleceu no dia 28 de dezembro de 1992. Gente, meu Deus, eu tive que parar agora, porque hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá fazendo aniversário da morte da Daniela Pérez. Eu tô gravando no dia 28 de dezembro de 2020 e não foi combinado, então é muito louco. Mas 28 anos então, hoje, faz que a Daniela Pérez morreu. Aos 22 anos, ela foi vítima de um assassinato quando estava no auge de sua carreira como atriz. Já tinha conquistado o país inteiro e era uma das atrizes mais populares, mais carismáticas e mais queridas pelo público brasileiro. Então, há 28 anos atrás, no dia 28 de dezembro de 1992, a Daniela Pérez, que era uma das protagonistas da novela De Corpo e Alma. Quando eu falo protagonista, gente, até lá nos comentários do YouTube chamava muito a atenção das pessoas. Ela não era a personagem principal, mas ela era do elenco ali de primeira escala da novela. Ela era uma das atrizes principais, porque o papel dela era de destaque. Ela era uma das atrizes principais ali, uma das protagonistas, mas ela não era a personagem principal da novela, tá? Mas era sim uma das protagonistas. Enquanto gravava a novela, Daniela Pérez, ela foi brutalmente assassinada por seu colega de trabalho, então para o romântico na ficção, o Guilherme de Pádua. O rapaz contou com o auxílio de sua esposa, Paula Tomás, na execução do crime. Então, a gente vai voltar para esse fatídico dia, há 28 anos atrás, no dia 28 de dezembro de 1992. Naquele dia, a Daniela gravou normalmente, ficou até tarde gravando. Ela gravou com o par romântico dela, o Guilherme de Pádua. Por coincidência, no mesmo dia que aconteceu tudo isso, os dois personagens, o personagem Bira, que era o personagem do Guilherme de Pádua, e a Yasmin, o personagem de Daniela Pérez, eles se brigavam. O Guilherme de Pádua, ele foi liberado antes do que a Daniela Pérez, pois ele já tinha terminado as partes dele da gravação, então ele foi supostamente embora. A Daniela Pérez continuou gravando. Naquele dia, segundo algumas pessoas que trabalhavam ali ao redor, nos bastidores, camareiras e tal, maquiadores, eles sentiram que a Daniela estava um pouco inquieta, e algumas pessoas disseram, inclusive, que ela recebeu alguns bilhetinhos do Guilherme de Pádua e que esses bilhetes deixavam ela mais inquieta ainda. Então, naquele dia, a Daniela ficou gravando até às 9 da noite, até às 21 horas, enquanto o Guilherme já deveria ter ido embora. Mas quando ela saiu de lá, o Guilherme estava esperando ela, então não se sabe se nesse bilhete tinha alguma coisa relacionada com esse encontro que ele pediu para eles conversarem depois. Porém, eles foram vistos juntos sim ainda lá nos estúdios da Globo, que na época não era Projac. Eu falei no vídeo, eu acho que era Projac, porém alguém me corrigiu lá nos comentários, a Globo ainda era em uma outra região, ainda estavam construindo o Projac, se eu não me engano. Então eles deixaram ali os estúdios e alguns fãs pediram fotos. Então nessas fotos ficou provado que a Daniela Pérez e o Guilherme de Pádua se encontraram porque eles saíram juntos nas fotos com os fãs. E sim, a Daniela parece meio preocupada. Assim, a feição dela não é uma feição de alegria, mas também ela estava cansada, né? Não dá para julgar isso, mas ela parecia meio preocupada mesmo, segundo as suas feições. Então eles foram abordados por fãs e cada um ali se despediu e foi para o seu carro, é o que parece. Os atores, então, eles seguiram caminhos diferentes depois de se despedirem dos fãs. O Guilherme, ele saiu na frente no carro dele, que era um Santana, e ele estava acompanhado da esposa dele, Paula. Só que essa notícia de que a Paula estava com ele, ela foi meio assim, teve várias versões. Tinha uma versão até de que a Paula ficou lá dentro do carro durante a gravação do esposo dela, esperando ele deitado, e ela estava grávida na época. Tem até um segurança que eles trabalhavam que disseram que viram um lençol atrás do carro dele, como se ela tivesse deitada escondida. Mas isso são só boatos. Então, logo atrás ali do Guilherme de Pádua, foi a Daniela Pérez, ela estava no Escort dela, dirigindo também naquela noite de 28 de dezembro. No meio do trajeto, repentinamente, o Guilherme ele parou o carro no acostamento da via e ele ficou esperando até que ele visse o carro da Daniela Pérez passar por ele, porque ele tinha algo para tratar com ela. Ele queria falar com ela pessoalmente. Após alguns minutos de espera, ele identificou o carro da Daniela passando perto dele e ele percebeu que ela estava parando próxima de um posto de gasolina para abastecer. Então, depois de um tempo, o Guilherme de Pado, ele avistou o carro da Daniela Pérez e ela estava em um posto de gasolina abastecendo o carro. Então, acredito que na saída do posto ele trancou o carro dela. Segundo o que se sabe, ele deu um jeito de trancar o carro da Daniela. E nisso, ela saiu do carro, né, para ver o que estava acontecendo. E nesse momento, segundo as investigações, ela foi obrigada a sair do carro para ver o que tinha acontecido, se ele precisava de alguma coisa, o que ele queria, porque ele fez aquilo. E o Guilherme de Pádua simplesmente se aproximou e deu um soco em Daniela Pérez. Mas não foi um soco, foi um soco tão forte que, segundo as investigações, ela caiu desmaiada, sem entender o que estava acontecendo. Com a vítima desmaiada, o Guilherme deitou ela no banco de trás do carro dele e a esposa dele, a Paula, ela conduziu o veículo de ambos em direção ao matagal, localizado na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao passo que Guilherme estava com a Daniela Pérez no carro da própria, ele foi seguindo a Paula em seu carro rumo a esse local combinado, dirigindo o carro da Daniela Pérez. Ao estacionarem os carros, o casal levou a Daniela Pérez, ainda desmaiada, para dentro do matagal e lá desferiram golpes contra a jovem, causando-lhe perfurações no pescoço, com um número de 4 perfurações em seu pescoço, 8 perfurações em seu peito e 6 perfurações em seus pulmões, além de perfurações em outros locais não vitais. Então, imagina que crime bizarro. Em um primeiro momento, eles acreditavam que a arma do crime teria sido uma tesoura, isso foi muito difundido, eu ouvia muito isso quando eu era mais novo. Todavia, a autópsia constatou que um instrumento utilizado seria um objeto semelhante a um punhal. Então, tem essa contradição se foi uma tesoura ou se foi outro objeto. Não se tem certeza por quê, porque nunca foi encontrado esse tal objeto. O indício leva que foi uma espécie de punhal, porque caso o casal tivesse usado uma tesoura na execução do crime, eles ficariam com alguns ferimentos na mão. Pelo o tipo de ferimento que tinham causado, eles teriam que segurar a tesoura de um jeito que causaria ferimentos na mão dos agressores. Mas nenhum deles apresentou esse tipo de ferimento. Por essa razão, eles excluíram a hipótese de uma tesoura usada ali para assassinar Daniela Pérez. Por conta disso, a hipótese da arma do crime ter sido uma tesoura foi descartada. Depois dessa execução, ainda o casal teria supostamente parado em um posto, pedindo para que um frentista lavasse bem o carro, com o intuito de desaparecer com eventuais vestígios do ato criminoso. Então, com o automóvel limpo, entre aspas, eles seguiram para casa. E ao chegarem lá, a Paula simplesmente decidiu que ela ia descansar, lembrando que ela estava grávida de 4 meses. E o Guilherme de Pado, ele decidiu que ele ia fazer uma caminhada por Copacabana. Mas acredita-se que essa caminhada que ele foi fazer era com o intuito de criar um álibi, de ele ter ali alguma justificativa para onde ele estava na hora do crime. E além disso, acredita-se que ele se desfez da arma do crime nesta caminhada. Porém, não fica por isso. Um advogado que foi essencial no caso, gente, ele avistou naquela noite, na noite do crime, o carro da Daniela Pérez e o carro também do Guilherme de Pádua parados em um local meio ermo ali da Barra da Tijuca. E o que ele fez? Ele anotou a placa de um dos carros, OM1115, a placa do Guilherme de Pádua. E ele ligou imediatamente para a polícia relatando a cena suspeita. Após a denúncia do advogado Hugo da Silveira, os policiais foram averiguar do que se tratava e encontraram apenas um carro no local indicado. O Escort de Daniela Pérez, que estava abandonado, sem qualquer pessoa por perto, eles decidiram entrar ali naquele matagal para ver se encontravam alguma coisa. Um dos policiais, então, acabou tropeçando no corpo da atriz Daniela Pérez. Então, logo após a morte da Daniela Pérez, os policiais eles foram bem rápidos e já foram até os estúdios da novela com o intuito de achar algum carro Santana com a placa igual a que o Hugo da Silveira tinha indicado, para ver se alguém do elenco podia estar envolvido no crime, porque era algo muito estranho que uma atriz fosse deslocar para aquele local com alguém desconhecido. Então ali eles já foram muito certeiros e eles acharam assim um Santana de placa LM1115, de propriedade do ator Guilherme de Pádua. No decorrer das investigações, o que se descobriu foi que o Guilherme de Pádua havia alterado a placa do carro com fita isolante. Ele tinha premeditado tudo, gente. Era um crime assim totalmente premeditado. A motivação do crime, ela nunca foi descoberta ao certo, tendo em vista que primeiramente o ator afirmou que matou a Daniela porque ela o assediava. Mas essa versão foi prontamente desmentida por colegas que acompanhavam a rotina dos dois. Também surgiu umas teses sobre um ciúme de que a Paula, a mulher do Guilherme, sobre ali o par romântico da novela, o Bira e a Yasmin, poderia ter sido um dos motivos de ela ter participado desse crime e até de ela ter planejado esse crime. E outra tese que foi muito forte, que até hoje muitas pessoas acreditam, é o envolvimento com magia negra. Pela brutalidade do crime, né, gente? Um crime muito estranho. Foi um crime, assim, brutal. Então, essa brutalidade leva muitas pessoas a acreditarem que foi algum tipo de magia negra, algum tipo de oferenda, porque tinham muitas coisas estranhas ali na cena do crime, segundo algumas pessoas. Então, muitos acreditam também na hipótese de magia negra, de oferenda, de que o corpo foi ofertado pelo modo com que foi morto, pelo lugar ali, já tem boatos de que naquela região haviam alguns trabalhos também, mas isso é hipótese, não é uma certeza. Uma das hipóteses que foi mais aceitas no caso é de que o Guilherme ele estava irritado pelo personagem dele, o tamanho do personagem, que não estava tendo muito destaque, porque ele havia sido cortado de 2 capítulos da novela. E ele acreditava que a Daniela, por ser filha da autora, ela poderia conseguir mais destaque para ele. Então ele começou a coagir a Daniela para que ele conseguisse maior destaque na novela. Porém, a Daniela não conseguiu fazer isso e ele acabou se vingando dela. O Guilherme de Pádua e a Paula até tentaram, mas não conseguiram enganar a polícia. Todas as provas indicavam eles. E eles confessaram o crime no dia seguinte, foram presos após a confissão e assim permaneceram até o dia do julgamento. Guilherme e Paulo eles foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e por terem utilizado recurso que dificultasse a defesa da vítima. O procedimento adotado foi do tribunal do júri, haja vista que qualquer tese de homicídio culposo fora descartado, dada a premeditação do crime. Em 15 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais já havia cumprido 4. Apesar de recorrer da sentença, sua pena foi mantida. O julgamento de Paula Tomás aconteceu em 16 de maio de 1997, sendo condenada em 18 anos e 6 meses de reclusão, pela coautoria no assassinato de Daniela Pérez. Apesar de sua pena base ter sido a mesma de Guilherme, houve redução de 6 meses pelo fato da ré constar com menos de 21 anos. Não obstante, a votação do júri foi bem dividida, de modo que 4 votaram na condenação e 3 na absolvição. Gente, como assim? Ao recorrer da decisão, sua pena ficou em 15 anos. Em 1999, após 7 anos de cumprimento de pena, ambos deixaram o cárcere. 7 anos, gente, 1999, vocês têm noção disso? Hoje, o Guilherme de Pado, ele é casado, pastor evangélico desde 2017 de uma igreja em Belo Horizonte, onde ele mora, e tem fiel que vai, né? Ele se converteu em 2002, um ano após deixar a prisão. Continuo preso. Fui uma espécie de exemplo de justiça super exposto pela mídia, em um país repleto de impunidade. A verdade é que fiz bobagens, mas sou inofensivo e por isso as pessoas não têm medo de me agredir na rua. Oi? Mas o caso da Daniela Pérez, assim, ele também serviu para mudar leis, como a Lei de Crimes Hediondos. Antes do caso Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo e, portanto, o tratamento dado ao autor desse delito não seria tão rígido como previsto na Lei 8.072 de 1990. Em razão disso, a escritora Glória Pérez, a mãe da Daniela, ela liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, conseguindo em 1994 quase 1,5 milhão de assinaturas para aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Algo muito relevante para a nossa sociedade, né, gente? A Glória Pérez é uma cidadã, sim, muito respeitável. Após todo o trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou às mãos do então presidente da República, Itamar Franco, ao qual sancionou a Lei 8.930 de 1994, que incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Importante frisar que tal modificação não pôde interferir lá no cumprimento da pena de Guilherme de Pado e Paula Tomás, tá, pessoal? Por se tratar de novatio legis impejus, não podendo retroagir. Isso quer dizer o quê? Que não foi para eles essa mudança na lei, não chegou a afetar ali, porém, com certeza, afetou muitas pessoas posteriormente, então o caso não ficou por aí. Pessoal, que caso é esse, né? É um caso que sempre, como eu já disse, me marcou. Caso bizarro. Atores de novela da maior emissora do país envolvidos em um assassinato brutal, com a morte de uma das principais atrizes na época, filha de uma renomada autora. Então é um caso de dar calafrio com certeza. Não sei se vocês conhecem o caso. Amanhã eu vou colocar umas fotinhos lá da Daniela e do Guilherme no nosso Instagram, que é o @calafriorreal. Dá uma seguidinha lá na gente, comenta o que vocês acharam do caso. É um caso bem bizarro. Agora, antes de terminar aqui, eu vou ler alguns comentários feitos lá no vídeo que eu postei alguns meses atrás, que várias pessoas deram opiniões e confirmaram alguns fatos, assim, eu vou compartilhar com vocês para vocês terem outras ideias também do crime e do que as pessoas pensam. Aqui um comentário bem recente feito nesse mês é que ele matou a Daniela dentro do carro e dizem que ele mandou lavar o carro e saía muito sangue no banco de trás do Santana de Guilherme. Eu não posso falar quem escreveu na gente porque eu não pedi autorização. Eu achei que isso não é real, que não tá nas investigações, não tá formalizado, mas é mais uma hipótese de muitas que tem nesse caso. Pessoas falando muito mal do Guilherme, com toda a razão, né? Esses assassinos não merecem nem comentários porque o mal que já fizeram, mas Daniela Pérez, o comentário infinito, pois nada vai definir o quanto era especial a sua alegria de viver, por isso se tornou tão inesquecível. Yasmin não era a protagonista, era a irmã da protagonista, olha aí o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Eu, como cristão, não acredito no arrependimento desse tal Guilherme de Pádua e nem dessa Paula Tomás. Os dois não confessaram o que de fato aconteceu e o porquê deles terem assassinado a Daniela Pérez. Tem gente dizendo que a gente nunca vai saber o que aconteceu, que é um pouco verdade, né? Que é muita especulação. Ó, gente, teve três versões desse caso. Guilherme não deu soco nela em frente ao posto de gasolina. Se é premeditado, seria muita burrice ele dar esse soco bem em frente a um posto que as pessoas lá iam ver. É, faz certo sentido. A outra pessoa, essa mesma pessoa, na verdade, comentou aí embaixo. A êxito foi a Paula Tomás que deu as tesouradas. Ó, aqui outra pessoa falou. Daniela Pérez foi sacrificada em ritual satânico. A novela era bem sombria, trazia várias premonições do que estava por vir. Tenho muita dó da Glória Pérez, que sofre até hoje a morte da filha. Mas, sinceramente, essa novela é macabra, e mais macabro ainda é aqueles dois lixos assassinos estarem soltos vivendo suas vidas. Então, pessoal, muitas opiniões adversas, né? Uma coisa é clara, a Daniela Pérez não foi esquecida, aí hoje completando 28 anos da morte dela, e ela ainda é muito lembrada, sendo o vídeo dela o mais visto lá do meu canal até então, o mais comentado e o de maior repercussão, muitos fãs indo lá. Ela é muito amada até hoje. Não quero fazer comparações, né? Eu sei que o Ayrton Senna ainda ele é muito amado, mas eu percebo esse mesmo tipo de paixão na Daniela Pérez. Ela é uma pessoa de muita luz, que as pessoas amam muito. Então, eu dedico esse podcast estreia para a alma da Daniela Pérez e também para os fãs dela, que são muito fiéis, que a amam muito, e que também a justiça seja um pouco mais eficaz nesses casos, que a prisão perpétua seja uma alternativa em casos muito brutais como esse. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui desse caso. Comenta lá no nosso Instagram, @calafriorreal. Quero saber a opinião de vocês. Pessoal, agradeço a todo mundo que chegou aqui. Espero vocês em breve com mais um podcast aqui no Calafrio. Um beijão para todo mundo. Até mais. E é Calafrio.